Olá, boa tarde. O secretário regional da Saúde disse que o Governo da República não se pode desresponsabilizar da prestação de cuidados na região, alegando que o Serviço Nacional de Saúde não é apenas do continente.
O Serviço Nacional de Saúde não é um serviço continental de saúde. É uma ideia que existe, que há o Serviço Continental de Saúde e o Serviço Ilhéu de Saúde. Não, há um Serviço Nacional de Saúde e dentro do Serviço Nacional de Saúde há um Serviço Regional de Saúde. Por isso, o Estado não se pode desresponsabilizar da sua relação com a região, nomeadamente em termos financeiros e em termos dos próprios cuidados assistenciais.
Clélio Menezes falava em Angra do Heroísmo na abertura do Conselho Regional de Saúde, que se reuniu ontem para apresentar contributos para o novo Plano Regional de Saúde. Segundo o governante, o subfinanciamento é um dos problemas estruturais do serviço, mas não é exclusivo dos Açores.
Não sei até que ponto, só estou a lançar a dúvida para reflexão, até que ponto é que este sistema de saúde, da forma como está, supostamente gratuito e universal, se é sustentável financeiramente para o Estado. É uma reflexão que se deixa e é um assunto quase tabu, se não mesmo tabu, porque raramente alguém assume falar sobre isso. Nos Açores, isto ainda é mais acentuado, os custos de saúde dos Açores são superiores aos custos de saúde do resto do país, por isso o Governo Regional está a promover um estudo para avaliar os sobrecustos da saúde na região relativamente àquilo que acontece a nível nacional, para no âmbito da Lei de Finanças Regionais haver essa repercussão financeira da região por estes sobrecustos.
Além do subfinanciamento, Clélio Menezes elencou outros problemas estruturais do Serviço Regional de Saúde, como a falta de recursos humanos, a degradação de infraestruturas e equipamentos, o envelhecimento da população e a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde primários, que leva a uma maior procura das urgências. O titular da pasta da saúde defendeu por isso que é necessário uma reforma de fundo no setor e um pacto de regime.
Em saúde não pode haver barricadas político-partidárias ou ideológicas, tem de haver pactos de regime, tem de haver um consenso mais alargado possível. O Serviço Regional de Saúde, uma das maiores conquistas da autonomia, se não mesmo a maior conquista da autonomia, não pode ficar condicionado por questões político-partidárias, ideológicas, de setor.
O governante lembrou que o anterior Plano Regional de Saúde vigorou até 2020, ano em que o atual executivo tomou posse, acrescentando que dos 43 indicadores que constavam do documento, apenas 12 foram cumpridos. O novo plano, preparado para uma década, está a ser coordenado por uma empresa privada e deverá ser apresentado ainda este ano. O Chega Açores considerou preocupante a existência de 24.170 pessoas sem médico de família no arquipélago, citando dados transmitidos pelo Governo Regional, e defendeu que a saúde dos açorianos deve ser uma prioridade. Numa nota, lê-se que nos Açores há mais de 24 mil utentes inscritos nas unidades de saúde de ilha que ainda não dispõem de médico de família. Citando informações dadas pelo Executivo na sequência de um requerimento enviado pelo Chega, que tem um deputado no Parlamento açoriano, o partido alerta que é em São Miguel que existe o maior número de utentes sem médico de família, seguindo a Terceira, Faial, Graciosa, Santa Maria, Flores, São Jorge, Pico e Corvo. Segundo o Chega, em 2022, o Governo contratou 18 médicos de medicina geral e familiar, estando ainda abertos concursos para a contratação de 11 médicos especialistas. O Chega alerta também que só através da medicina geral e familiar, que acompanha o utente desde a nascença, se vai conseguir aliviar as urgências hospitalares.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda Açores propôs a criação de um passe para transportes coletivos de passageiros no arquipélago, com um valor máximo de 9 euros por mês, com preços diferenciados consoante as distâncias e as zonas.
Nós pretendemos, em primeiro lugar, baixar o preço muito significativamente como um passe para a gratuitidade dos transportes. Baixar o preço para um preço, neste momento, até no máximo 9 euros por mês.
coordenador do partido, António Lima, falava na Ilha Terceira, na margem de uma ação de contacto com a população, em que distribuiu de forma simbólica passes de mobilidade com esta proposta. Por outro lado, o bloquista pretende a isenção de pagamento dos autocarros em situações específicas.
Para jovens, estudantes, para pessoas com mais de 65 anos reformadas e também para pessoas em situação de grave carência social e económica.
Para além da redução do preço, o Bloco de Esquerda propõe que o passe criado dê acesso a transportes urbanos e interurbanos e a transportes marítimos nas ilhas onde ele existe. O Bloco vai entregar esta semana na Assembleia Legislativa um projeto de decreto legislativo regional que propõe alterações nos preços dos passes e prevê uma forma de compensação financeira das autarquias e das empresas concessionárias do setor. O PS solicitou esclarecimentos ao Governo Regional sobre a certificação da única aeronave que assegura as ligações com o Corvo, alertando para cancelamentos e atrasos na operação para a ilha mais pequena do arquipélago. Numa nota de imprensa, o partido adianta que o deputado do PS Açores, eleito pela Ilha do Corvo, Lubélio Mendonça, enviou na sexta-feira um requerimento ao Parlamento Açoriano, no qual questiona o Executivo sobre o processo de certificação do avião Dash Q200, de modo que o mesmo possa operar na pista do aeródromo da Ilha do Corvo. O deputado recorda que durante os últimos anos foram realizadas importantes obras pelos executivos do PS na pista do aeródromo do Corvo, no valor de mais de 2 milhões de euros. E após estas intervenções, seguia-se o processo de certificação do avião Dash Q200. Segundo o deputado socialista, sem esta certificação, compete ao comandante da aeronave a decisão da realização da operação quando a pista está molhada, uma vez que não estão cumpridas todas as regras internacionais exigidas para a realização da operação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada alertou esta segunda-feira que a configuração proposta para os novos cabos submarinos prejudica gravemente o potencial socioeconómico de São Miguel, porque a ilha fica sem ligação direta ao continente. Em comunicado, a Associação Representativa dos Empresários Miquelenses considera muito preocupante que se realize uma alteração estrutural da configuração existente destes cabos, sem divulgar os estudos técnicos que a suportam, lembrando que a atual disposição tem funcionado bem. Em causa está o facto de o cabo submarino, o continente Açores-Madeira, entrar primeiro na Ilha Terceira, seguindo depois para a Ilha de São Miguel, onde ligará ao cabo já existente para o arquipélago da Madeira. Para a Câmara de Comércio, a nova configuração é uma solução errada, porque prejudica São Miguel, a ilha com a maioria do tráfego e das infraestruturas digitais. Os empresários avisam que as oportunidades de melhoria para alguma ilha, né, em particular, não podem, em caso algum, ser concretizadas em prejuízo da situação atual de qualquer ilha. A Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria defende ainda que o objetivo da configuração dos cabos submarinos deve assentar na minimização de riscos e na otimização da operação. O PS Açores condenou a consecutiva instabilidade gerada à volta da Escola do Mar dos Açores, lamentando que as recorrentes alterações nos corpos sociais da direção sejam mais uma prova da incapacidade deste governo em conseguir definir um rumo estratégico para a instituição. Para Tiago Branco, membro do Secretariado Regional do Partido Socialista na região, e face às recentes notícias que dão conta da demissão e até agora presidente do Conselho de Administração, este é mais um episódio como esta escola tem vindo a ser negligenciada pela tutela, alertando a esse propósito que as frequentes alterações na administração não dignificam em nada o bom nome da instituição nem a função para a qual foi criada. Lamentando que as consecutivas trapalhadas deste governo de coligação estejam a deixar a Escola do Mar dos Açores, o Faial e a região para trás, o dirigente socialista apelou à urgente e necessária resolução do problema, recordando poder estar em causa na continuidade e eficiência de um projeto desenhado para contribuir para o desenvolvimento da Ilha do Faial e do arquipélago.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Pais e encarregados de educação defenderam mais segurança na escola integrada Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Ao Rádio Clube de Angra chegam relatos de que situações de ameaças e agressões começaram logo na primeira semana de aulas deste ano letivo.
Desde o ano passado, portanto, junto da escola fizemos as queixas, as devidas queixas, sempre escrito, mas resolução foi pouco. No início deste ano letivo, num espaço de uma semana que começa a escola, numa semana, a violência foi pior que um ano inteiro de sétimo ano. O meu filho veio com um dente na mão, depois um dia era sem a dita pulseira, depois era sem isto, sem aquilo, era com medo de ir para a escola, tinha que ir buscar todos os dias, tinha sempre um problema, sempre um medo, até à altura de fugir da escola. Os pais têm que saber o que é que se passa ali dentro. Passa-se muita violência e não só violência.
A encarregada de educação destacou ainda a inação da escola depois das queixas apresentadas e referiu que o gabinete de apoio ao aluno não funciona na escola Francisco Ornelas da Câmara.
Não teve atenção, deixada imerecida. Sei que há falta de funcionários, mas não é justificação para tudo. Há queixas, estamos fartos de batalhar e as coisas continuam no mesmo. Não venham dizer que o gabinete do aluno funciona, porque não funciona. Que o gabinete do aluno está lá, supostamente, para estar aberto, para auxiliar as crianças. Não está. Se o meu filho for agredido, se for ao gabinete do aluno, não tem lá ninguém. Portanto, passa a maior parte vazio. Se for ao conselho executivo, não resolve. Só dizem, quase o meu filho. Chamaram o meu filho e disseram assim, olha, se acontecer mais alguma vez, vai falar connosco. Não. Já tem mais que queixas para trás, não precisa ir falar mais vezes nenhuma. Vem cá que a gente resolve. Não, ninguém resolveu. Há o gabinete de tanta coisa e ninguém resolve nada. Fizeram tudo muito bonito. Existe tudo, mas não resolve.
A única entidade que se mostrou verdadeiramente preocupada com a situação, segundo a encarregada de educação, foi a Polícia de Segurança Pública.
Eu acho que a única entidade que valorizou tudo isto foi aqui o comando da Esquadra da Praia da Vitória. Bastou um telefonema, pediu uma reunião com o comissário. Portanto, fez-se uma ligação num dia, no outro dia ele já me atendeu, fez uma reunião, e no outro dia já estava a apresentar a queixa formalmente, com todos os detalhes, com todas as provas que eles nos pediram. Foi a única pessoa que levou a sério este caso, na minha opinião. Sei que me dizem assim, estava a fazer o papel dele. Sim, senhor. Mas foi o único que valorizou e foi o único que continua a remexer.
Susana Betancourt, encarregada de educação a reivindicar justiça e mais segurança na Escola Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Separação e divórcio é o tema do ciclo de workshops que o Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, em parceria com o 180 Terapias a Cores, vai levar a cabo entre 1 de fevereiro e 12 de abril em Ponta Delgada. Anisabel Santos, da Rádio Atlântida.
Carolina Teves e Carla Tavares são as mediadoras familiares da iniciativa, que tem como finalidade ser um momento de partilha aberta à comunidade em geral para dar a conhecer os assuntos que normalmente são apresentados noutros workshops, bem como esclarecendo o público o que está na base destes temas.
Então, no primeiro workshop, começamos no dia 1 de fevereiro, o tema será o beabá do conflito, em que se pretende falar um bocadinho sobre as noções gerais de um conflito e o que é que implica uma dinâmica de conflito. No segundo workshop, a 15 de fevereiro, teremos as técnicas de gestão de conflitos, em que se aborda de uma forma mais minuciosa então as várias técnicas que podem surgir. No dia 1 de março, teremos o processo de separação e divórcio, perceber um bocadinho melhor as etapas que incluem, não é? Um bocadinho todo o processo que as pessoas passam. A 15 de março, temos filhos e vamos divorciar-nos, e agora? O impacto emocional e quando comunicar à criança e como. E depois, em 29, continuamos com este tema dos filhos, mas mais centrado no depois de comunicar aos filhos, não é, que cuidados, que atenção devemos ter. E para finalizar, a 12 de abril, temos então que ajudas no processo de separação e divórcio. E para estas situações, quando existem dificuldades em que as pessoas sentem que já não conseguem por si só resolver, recorrer à ajuda especializada poderá ser recorrer a uma mediação familiar ou uma terapia para pais separados.
Carolina Teves, psicóloga e mediadora familiar daquele centro, adianta que os 6 workshops são independentes entre si, ou seja, a pessoa não é obrigada a se inscrever em todos. Segundo a responsável e no que toca toca àquela entidade. Nos últimos anos tem havido um aumento de terapia de pais separados.
Porque esta é a resposta que podemos dar especificamente no âmbito público para esta área, que é basicamente trabalhar com, já agora não um agregado, mas dois agregados familiares, mas um pai e uma mãe à partida, não é? Que estão ligados a este filho, surgem dificuldades nas dinâmicas, nas relações e como é que se pode superar isso para o bem-estar do filho. Para além disso, também temos um serviço mais específico nesta área, que é o ponto de encontro familiar. A mediação familiar tem o seu grande foco no âmbito privado aqui no 180 e o que se pretende realmente, a mediação é já é uma área que já está disseminada há alguns anos, mas é pouco conhecida aqui nos Açores. Daí que um dos nossos também objetivos é divulgar, não é, dar a conhecer que resposta é esta, que é uma resposta que implica que as pessoas recorrem a um mediador, a uma terceira pessoa imparcial e neutra, que os ajuda com o objetivo de resolver um conflito.
Os interessados em participar no ciclo de workshops podem fazê-lo através de e-mail ou telefone. O valor de cada workshop é de 7,5€. Todos têm um custo de 35€. Vão ter lugar na sede do Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica em Ponta Delgada, entre 1 de fevereiro e 12 de abril, entre as 5 e as 7 horas da tarde.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.